Para a revista Jeana Ferreira, os homens da semana são Paul Biya e Maurice Kontō. Mais do que a vitória de Paul Biya, a eleição presidencial camaronesa sagrou um homem, chama-se Maurice Kontō, e destacou-se na liderança da oposição. A voz rouca não surpreende ninguém, e se os camaroneses não conseguem ouvir o presidente apenas 3 ou 4 vezes por ano nas festividades do Ano Novo ou na Festa da Juventude, sabem encostar o ouvido para poder ouvir Paul Biya respeituosamente e religiosamente, escreve Jeana Ferreira. Uns minutos antes do discurso aguardado de Paul Biya, no passado 29 de setembro, no extremo norte do país, alguém tocou ao de leve na mão do presidente. Atrás do púlpito, o chefe de Estado agradece, cumprimenta a calorosa recepção e promete ganhar a batalha do desenvolvimento, passando pela energia solar e pelos caminhos de ferro, e deixa escorregar o slogan "A força da experiência", Paul Biya, que se mantém há 35 anos à frente dos camarões. Depois de ter mobilizado boa parte da opinião pública, Maurice Kontō, o homem forte, segundo a revista Jeana Ferreira, soube afinar a estratégia de 2012. O candidato do Movimento para o Renascimento dos Camarões, do qual muitos duvidavam da capacidade em mobilizar pessoas, surpreendeu e, até ao fim, contrariou os planos do presidente. Ainda na revista Jeana Ferreira, um artigo sobre o céu africano, o grande voo, titula a revista, o forte crescimento dos concorrentes asiáticos. Os atores estão escolhidos para consolidar as tomadas de decisão. No ano passado, a África bateu recorde de crescimento quanto ao transporte de mercadorias internacionais. No mesmo artigo, um gráfico com as companhias que apresentam o maior volume de exportação de mercadorias. Encontramos a transportadora aérea angolana, a TAG, em 8ª posição, com um volume de 43,6 toneladas em 2016. A publicação quinzenal A Carta do Oceano Índico fala da empresa moçambicana À Medida, para a filha do antigo presidente, muito ativa nos negócios empresariais, em particular no setor mineiro. Martina Chissano, filha do antigo chefe de Estado Joaquim Chissano, não para. Acaba de registar em Maputo a empresa UK, da qual é única acionária. Para além de prestar serviços, a empresa vai recolher, tratar e distribuir água, bem como tratar de resíduos. Para além destes serviços, acrescentam-se outros 3, a organização de eventos, a promoção de turismo e o fornecimento de serviços e acessórios de cosméticos. No corrente nacional, os insubmissos interpretam Trump. Segundo a crónica do suíço Alexis Favre, a estratégia adotada pela França em submissa depois das buscas judiciais na sede do partido lembram a do presidente norte-americano mentir e fazer barulho. Ainda no Courrier Internacional, pretos e orgulhosos de o ser, o Parlamento adotou no início do mês uma lei que penaliza o racismo, uma estreia no mundo árabe. Que sejam tunisinos ou estrangeiros, os pretos continuam a ser os que mais agressões racistas sofrem. Vítimas da cor da pele são maltratados por quem os consideram inferiores, e é bem conhecido, segundo este artigo, que a cultura tunisina é racista. Mas só desde o passado 9 deste mês que esta lei antirracista foi adotada na integralidade na Assembleia dos Representantes do Povo, com 125 votos a favor, 5 abstenções e 1 voto contra. Uma lei classificada como revolucionária para o presidente da Assembleia da República. E, por fim, a fechar esta revista de imprensa, o fascismo tropical, titula Lopes, em véspera da segunda volta das eleições presidenciais, na qual Jair Bolsonaro é grande favorito. As agressões racistas e homofóbicas multiplicam-se no país, aponta a revista, que descreve a seguinte cena. Depois de deixar o bar em frente ao qual tinham assassinado um travesti, um pequeno grupo de homens grita slogans a favor do candidato presidencial. O drama aconteceu no passado 17 de outubro. Uns dias antes, um mestre de capoeira que apoiava o Partido dos Trabalhadores foi morto, com 12 facadas nas costas. Para além destes 2 assassínios, registam-se 80 agressões de caráter político perpetradas por apoiantes, que mostram que o registro violento, racista, homofóbico e sexista do candidato de extrema-direita funciona, este que conquistou uma larga maioria dos brasileiros na primeira volta das eleições e que este domingo, na segunda volta, apresenta-se em posição de força, apesar de libertar os piores impulsos por apoiantes, descreve a revista Lopes.